E aí, galera?
Meu nome é Ricardo César, eu só fui assistir Rei Leão com 18 anos de idade.
Eu sou o Rômulo, Lagoa Azul não foi o filme mais passado na sessão da tarde.
Caralho, foi qual?
Ghost.
Tô falando com o cinéfilo aqui, né?
Meu nome é Jean e eu nunca assisti Titanic. Já passei assim na frente da televisão quando tava passando uma vez, eu olhei assim 2 minutos lá, fiquei na frente
do nada. Eu sou o Bruno Navage e por conta do coronavírus, não estou curtindo a vida doidada.
E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre filmes da sessão da tarde. Tudo isso e muito mais depois dos recados. E aí, pessoal, como eu disse da última vez, estamos agora no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, no Breaker, no Rádio Public e todas as plataformas que o Encom disponibilizou pra gente. E agora a gente tem um link do Apoia-se, onde vocês podem estar apoiando o podcast e, claro, recebendo benefícios também. O link do Apoia-se vai estar na descrição do post. E é isso aí, pessoal. Fiquem agora com o episódio.
Falar de um filme que eu curti pra caralho na sessão da tarde, que nem nenhum desses favoritinhos que a galera vai lembrar, não. Era um filme que é 84, 85, o filme chamado Patrulha Monstro. Começa com a cena do Van Helsing prendendo o Drácula num portal, e aí o Drácula consegue reabrir o portal nos anos 80 numa cidade dos Estados Unidos.
Pra variar, né?
Ah, eu tô ligado a esse filme. Esse filme é punk, viu?
Parece que o diário do Helsing parar num descendente dele nos Estados Unidos, e aí sei que o Drácula reaparece e começa a reunir os monstros, moxa. Aí parece lobisomem, monstro da Lagoa Negra, Frankenstein, múmia. E quem vai impedir essa parada é um pivete, né?
É, tipo, um negócio meio Goonies mesmo, né?
Ninguém mais, ninguém menos que um monte de pivete.
É Monster Squad o nome do filme.
Eu acho massa desse filme assim antigo, que eles botavam muitas crianças pra interpretar esses papéis assim, né? Que acho que, tipo, era mais primeiro pra tocar
um monte de filme, né? Desse jeito, né?
Acho que eles, tipo, queriam deixar explícito quem era o público-alvo do filme.
Tipo assim, por mais que às vezes o tema seja um pouco, não seja tão infantil, mas o fato dos protagonistas serem criança, né? Acaba meio que...
Deixa mais leve a experiência.
É. Stein faz amizade com os pivetes. Aí ele vira a casaca no final. Ó. Faz amizade com a pivetinha. Aí quando chega no final, ele dá uma porrada no Drácula, assim.
Um filme com criança, assim, é muito anos 80. Stranger Things aí, né? Agora, tá ligado?
Stranger Things é basicamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V dos anos 80.
Clássico, ele, né? Ele deu um Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, velho.
É, Ctrl-A. É isso aí mesmo.
É mesmo. Muito bom.
O pessoal
muito
fala
bom.
Que o Stranger Things foi praticamente o algoritmo, né? Que o pessoal usou o algoritmo do Netflix. Né, do que estava sendo mais visto na época. Assim, eu não sei se é verdade, né, mas eu sei que se foi isso, funcionou. Você vê assim, muita referência ao It também, a coisa.
Muita cor do Stephen King ali misturado isso, com o Steven Spielberg ali. Tal. O bom da sessão da tarde era isso, mano, que era foda pra gente ir pra um cinema, meu irmão.
Desse como tempo, era na época? Mais época escroto, aí, né? Então... Na época do cinema, assim, dos anos 90. Assim.
Cara, eu ia pra poucos, ó. Acho que eu fui ver Batman, Flintstones, era, digamos, 1, 2 filmes por ano, assim.
Eu e meus filmes, a gente alugava muito VHS pra assistir, velho. O cara era tão viciado nos filmes, eu lembro que o meu primo, ele alugava aquele filme Abra Cadabra que passou da tarde pra caralho, né? O filme de bruxa e tal. Ele alugava a fita pra assistir. Eu digo, meu irmão, isso aí passou mês passado na sessão da tarde. Ele, não, mas o aluguel não é bom.
Ainda tinha um lance de você poder gravar o que passava na televisão. Você comprava um VHS virgem e botava pra gravar, tá ligado? Acho que o Bruno
virgem
deve ter...
Nada,
deve
gravava mais... era por cima, velho. Eu tinha uma fita que do começo até metade era um filme, aí me dava com o final do Anaconda, mano.
Preferido de vocês, mano, na sessão da tarde.
Não é nem que seja meu preferido, mas assim, foi o que mais Pronto, Sessão da Tarde eu relaciono com aquele filme. É aquele filme do... Acho que é A Chave Mágica. A criança bota os brinquedos dentro de uma casa, ela gira a chave. Quando abre, o brinquedo tem criado vida, sabe?
Quando o assunto é aventura, tamanho não é documento. Você vai curtir a incrível história do menino que deu vida a um pequeno boneco. A Chave Mágica. Nesta sexta, na Sessão da Tarde.
esqueci.
Ah, eu sei, falando. Que filme é esse,
que
eu
o cara é um índio.
Um índiozinho, né? Bem
pra esse filme é massa.
Eu chorei quando ele tentava girar a chave, mas e os brinquedos não voltavam mais a vida. É muito essa questão do cara envelhecer, perder a imaginação.
Imaginação, né, da criança, né, e tal. Muito bom, cara.
Quando eu parei, comecei a parar de brincar, foi quase essa sensação, sabe, de você não conseguir mais imaginar aqueles brinquedos, né, tipo, tendo vida, sabe?
Chave mágica, né, não?
Eu acabei de falar, eu não vou lembrar bem, porque eu nunca mais assisti esse filme.
Não é uma casa, não, é um armário, um armário pequeno.
Eu gostava também, né, o Jumanji, mano.
Cara,
que aquilo ali era um filme que eu tinha um cagaço, que eu queria aqueles animais passando no meio da rua, mano.
E o filme rendeu depois uma série animada, bicho, passava na Globo, só que a série se passava no mundo, como se a galera tivesse ido todo mundo pra lá, não era no mundo real mais. É como se a galera tivesse ido pra dentro do jogo.
Então acho que foi daí que tiraram essa nova versão de Jumanji, né? Com o The Rock.
Filme que eu gostava pra caralho também na Sessão da Tarde, que eu assisti uma porra de vez e passou lá também uma porra de vez, é aquele do aquele que é o Schwarzenegger querendo comprar um boneco pro filho dele, mano.
Putz, esse filme que você passava no Natal, velho.
Um herói de brinquedo. Aí ele fica brigando com todo mundo pra comprar o boneco pra criança dele. Aí no final tem um cara vestido e tal, ele se veste.
Puta, nossa, que pariu, mano. Que pegou
uma... muito bom, cara.
A fase merda, mano, do Schwarzenegger.
Eu gostava, mano. Eu gostei.
A fase Nicolas Cage do Schwarzenegger.
Fazendo filme.
O que eu achava mais bizarro desse filme é que, tipo assim, o Schwarzenegger, ele só tinha aqueles papel de cara fodão, predador, né?
Ele virou meio que hoje em dia é um menino, o The Rock, né? O The Rock, ele era um cara meio foda e foi ficando galhofa, né? O
Schwarzenegger pegou um filme escroto, assim, de engraçado. Tem aquele que ele engravida, né?
É, cara, aquele filme é aquele bizarro.
Tem um que o Danny DeVito é o irmão gêmeo dele, aí também é só resenha, viu?
Tipo professor de creche, um negócio assim.
Ele emplacou um ciúmezinho mesmo. Família, assim.
É, o nome do filme é Júnior, mano. Cara, esse filme é muito ruim. Puta que pariu. O Arnold Schwarzenegger tem um filho. Cara, esse filme é muito ruim. Doido. Dá não, mano.
Como é que passou um argumento desse? Anos 90 o cara mandou, né, mano?
Teve um que eu assisti hoje, mano, que é também da época da Sessão da Tarde, que é o Curtindo a Vida Doidada, que ele é um filme divertido e que a função dele é mais a comédia, mas ele tem algumas coisas que você pensa um pouco também, questão de você levar a vida tão a sério que você não se diverte, tirar um dia pra você brincar, né, mano? Fazer o que você quiser, né, sem problema.
Fazer a aula.
Ele é aquele tipo de filme, assim, que ele foi feito pra um público, né, só que ele acaba meio que atingindo o outro, né?
Isso,
assim, é como se ele tivesse várias camadas, assim, da mesma história, sabe?
Tem várias camadas.
Quando você é mais novo, você entende ele de uma forma, e quando você é mais velho, você entende de outra.
É aquele filme atemporal e pra todas as idades.
Ele é um filme que assim, ele não envelhece. O argumento dele, a forma que é contada as coisas, eu acho que passa. Na regra, certo?
Naquela parte que ele, no comecinho, né, que ele vai pegar a Ferrari do pai do amigo dele, aí o amigo dele não quer e tal, aí ele fala, ixi, tá com essa Ferrari aqui, o cara só limpa ela, não faz nada, aí tem a questão do bem material, né, o cara só quer ter, o cara não tá aproveitando realmente a vida dele, mas ele tá tendo uma Ferrari, mas ele não faz nada com ela, mas ele tem lá e...
A minha visão do Ferris Bueller é que nem o Romulo falou no primeiro episódio do podcast, que tem pessoas que têm o poder de influenciar as outras, é isso que esse cara tem, velho.
O filme, ele faz
fora a história. Ele meio que é o espírito jovem, né, assim, da adolescência, né, ele consegue fazer as pessoas que, assim, não tão felizes, né, sei lá, e acaba meio que influenciando as pessoas a fazer o que elas realmente queriam fazer. Mas eu quero saber quem foi que assistiu Power Rangers, aquele filme lá, os Power Rangers perdem os poderes, que eles lutam contra os homens pássaros, né, numa ilha.
Uhum.
Tem um Power Rangers clássicozão, né, mano, aquele que tem a meleca zona, né, a gosma zona, né.
E até tem aquele meme, né, de ser sinto o cheiro de adolescente. Oi?
Do Ivan Uzi, né, que estão com a armadura toda torada, assim, que é os caras clássicos ainda, né, aquela primeira formação. É.
Cara, eu não lembro do contexto desse filme. Eu sei que do nada eles viram um ninja, depois eles voltam e enfrentam o Ivan Uzi depois, né? Como isso. Range, né, e tal.
Esse filme é de 95, velho.
Eu me lembro sempre do jogo do Super Nintendo que tinha deles, que era um jogo de rua que dava pra jogar de dois. Nossa, velho, muito verme nesse jogo, muito bom.
No filme já tinha o Power Ranger prata, né, velho?
Que era o verde, né? Era o verde, virou o branco.
Como é que é o Tommy? É o Tommy que é o clássico dele. Ele vira o prato. E ele sempre aparece em algum ponto assim do Power Rangers.
É, tem um Power Rangers aí que ele é o preto, né? É, tô ligado. Ele vai mudando.
Filme que... Não é um filme que mais me marcou na Sessão da Tarde, são dois. Que é o Rápido do Menino Dourado, com o Ed Murphy, e um filme do Adam Sandler, velho, que é o Paizão.
Que ele ensina o filho dele a mijar no meio da rua, né?
Não, o Paizão é clássico.
É, ele cospe assim, aí fica...
Vai tentando adotar o menino,
né? É.
É aquele filme bem, bem família, né? Tipo, do cara tendo convívio com o filho. Ah, eu acho que o Adam Sandler foi o cara que reinou mesmo na Sessão da Tarde.
Ah, ele é o rei da Sessão da Tarde. Ele e o Jim Carrey, mas esse Ventura...
O filme do Jim Carrey que passava no... na Sessão da Tarde era mais era esse Ventura.
O Debi Lloyd passava no 12. O
Debi Lloyd passou no, no, na Globo também,
mas... Mas passava... Depois a SBT comprou o direito e ficou passando. Ah, foi,
né? É, porque não, SBT... não dá pra saber, né, mano? Eles ficavam comprando direito um do outro.
As tardes, elas tinham uma concorrência pesada, bicho. Porque tinha... Antes da Sessão da Tarde, tinha um cinema em casa, do SBT. E na Band, passava o Cine Trash, que era só a trecheira violenta do, do horror, meu irmão. Então o cara ficava... Eu, pelo menos, ficava dividido em casa de tarde o que é que eu ia assistir, porque era só loucura, viu? Eu lembro que era um... Tinha um que era o Cine Trash, que era o Zé do Caixão que fazia as vinhetas, bicho. O cara era anos 90, assim. Sei que passava aquele filme bem tronchão, assim. Palhaços do Espaço Sideral.
Eu assisti já esse filme. Muito
louco esse filme.
Transformava os caras em algodão doce. Daí os caras ficavam derretendo, igual um casulo de aranha. Acho que era muito creepy, daí. Tu é louco.
Eu lembro do Cine Trash que eu passava A Bolha Assassina. Aquele filme é bizarro.
Não, acho que não era no Cine Trash, não. Ele passava no cinema em casa, que eu lembro que eu assistia A Bolha Assassina de tarde. Era a bolha que caía do céu, mas que era um...
Tipo uma gosma que saia.
Só que ela estraçalhava, mas estraçalhava. Mano, eu lembro de uma cena, bicho, que nunca saiu da minha cabeça, bicho. Duas cenas desse filme. Que uma cena é quando o cara tá na cabine, aí a bolha entra por debaixo daquele espaço. Ela passa por debaixo e começa a quebrar o corpo do cara, sabe? Transformar o cara em osso, sabe?
Mas tu se liga que tinha um que era um produto, né? Que a galera comia, era uma gosma branca, matava o cara. De dentro pra fora.
Falando em bolha, pra mim, o filme que eu mais vejo na minha memória é Jimmy e o Bolha, que passava no SBT.
Cara, nunca gostei desse filme, não, cara. Mas ele é meio aquele filme de besterol, sabe?
Falando em filme besterol, mano, tinha um filme que eu me lembro que passava no SBT, que os caras pegavam um brinquedo japonês, os caras põem um dedo em cada buraco e ficam puxando pra tirar o dedo. E os caras botavam um bicho desse um no pau do outro, velho. E ficava tipo, andando pregado no...
Porra,
esse filme passava de tarde no SBT, velho.
Esse assistiu O Meu Primeiro Amor.
Ora. Ixi, velho. Eu chorei com esse filme, velho.
Eu fui assistir ele também depois de velho, cara. Esse filme é muito, muito simples, mas o final dele é muito adulto.
É muito pesado, bicho. E a gente não tinha muita noção do peso que é perder uma pessoa, entendeu? Assim, isso meio que dava um gostinho pra gente, assim, né? Normalmente, as coisas não tem tanta consequência, tanto peso pra gente, né? E quando a gente vê uma desse assim, caralho, doido. É assim que as pessoas se sentem quando alguém morre. E a interpretação do Macaulay Culkin, fudido mesmo.
É, a interpretação daquela piveta, velho, pelo amor de Deus. E a forma como o personagem é criado, que é um pivete, mas já com uma postura mais adulta do que o próprio personagem do Macaulay Culkin. Pelo amor de Deus, aquela mina ali devia ter ganhado o Oscar. Tô exagerando.
O elenco de apoio é bom, os adultos. É a Jamie Lee Curtis, é o Dan Aykroyd, eu acho.
Acho que foi a primeira vez assim, que eu me deparei assim, com uma coisa forte. Me deu um sentimento assim, de fazer pensar, sabe?
Sabe qual é outra coisa? Quando a gente é criança, que a gente associa a ideia de morte, sempre pensa que isso é um negócio que vai acontecer pessoas adultas e velhas, que isso é a ordem natural da coisa acontecer. Você vê um cara da sua idade usando um paletózão de madeira parado lá, morto. Vixe, mas essa merda pode acontecer comigo, doido.
Mano, aconteceu uma parada parecida comigo, que um brother que era, estudava comigo, que a gente sempre jogava videogame junto, ia jogando videogame lá em casa, aí era no final de semana, aí na segunda ele não foi pro colégio, na terça não foi, aí passou um mês sem pro colégio, aí depois a mãe dele foi lá e disse que ele tinha morrido, aí eu falei, caralho, o cara morreu. E o cara era da minha idade, velho.
A primeira vez que você tem que lidar com morte, mano, acho que eu tinha uns 7 anos, aí minha tia morreu aqui em casa, e tá convivendo com a pessoa e a pessoa do nada sai do seu ciclo social e tal. Você não pode fazer nada.
O que mais pega também é o cotidiano, né, velho? Você tá sempre acostumado de estar lá e aquela pessoa tá lá e você conversar com ela. Às vezes você nem conversa, você passa, nem dá um bom dia e tal. Aí do nada a pessoa não tá mais lá e no outro dia também não tá, e no outro também não tá. E começa a pesar essa parada. Eu lembro que quando a minha avó faleceu, foi bem assim, velho. Quando eu soube da notícia que ela tinha falecido, eu não caí na real na hora. Aí no outro dia, que eu sempre ia na casa dela tomar café lá e não tava lá, e no outro não tava lá. Aí depois de tipo, uns 3 dias que eu zabei, meu. Tipo, nossa, minha avó não vai aparecer mais, velho. Eu não vou mais poder tomar café assistindo TV Globinho com ela. Mano.
Você, quando é criança, você assiste esse tipo de filme que tem personagem principal criança, você se sente amigo dessas pessoas. Aí quando você vê logo uma criança morrendo... E E o Ghost do outro lado da vida?
Aqui do Ghost, ele diz aqui na sinopse, ó, conta com uma notável Whoopi Goldberg, que ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de adjuvante, fazendo a bad trambiqueira com inspirada trilha sonora que inclui a canção Unchained Melody, que voltou às paradas na mesma versão de 1955 dos Righteous Brothers.
Mas assim, o Ghost, beleza, é um filme de romance e tal, massa, tranquilo, até aí eu aceito. Mas o lance do cara ter morrido no filme, o fantasma dele tá tentando se relacionar com a mina que ele curtia, e o outro fantasma tá perseguindo o cara que matou ele pra fazer o cara se suicidar, velho.
Mas é porque o cara ficou com negócios inacabados aqui na Terra, né? Por isso que ele não ferra a passagem. É tanto quando ele resolve, né? Ele faz o cara pagar, né? Só pra luz.
Ele suicida o cara.
Aí o cara é levado por umas sombras e tal, meu irmão. É
creepy. Essa parte assim, é sinistro. Essa parte aí me lembra aquela parte da Compadecida, tá ligado? Quando os caras estão no inferno, né? Nunca tinha pra Satanás, essas coisas.
É Full Metal Alchemist.
E a Demi Moore tá perfeita demais nesse filme.
É o auge dela, né, mano?
Bruce Willis era um cara feliz, hein? Só que fez água o relacionamento deles, ela trocou ele pelo Ashton Kutcher. Eu acho que já não tá mais com ele também. Eu acho que ele tem um jeito mais de gente boa do que, digamos assim, o Mel Gibson. E o Mel Gibson é doido, mano.
Achei muito sensual.
A Máquina Mortífera, ele tá bem. Coração Valente também, cara.
Não, o Coração Valente podia ser... Não, é
Mad Max.
Mad Max também.
Jesus.
Ele fez um filme lá, ele fez a Paixão de Cristo.
Foi, ele fez. Ficou bom. Cristo
mais grotesca que eu já vi na minha vida. A parte da chibataria, você sente doido.
É, imagina apanhando lá no pedaço de palma.
Você vê a costela do cara aparecendo, mano.
Eu assisti na casa do meu pai era crente e minha avó também. Me botaram pra assistir esse filme. Eu fiquei, pode crer, ali.
Como diz a galera daquele nerd rabugento, né? Diz que existe porrada fofa, né? Essas porradas aí do Mel Gibson, do filme dele, não é porrada fofa, não, doido. Você sente que tem uma consequência no cara, você fica com pena.
Fizeram valer o salário, né? Vamos pagar aqui pra esse cara aqui, mas também vai comendo aqui também do cinturão.
E o filme, salvo engano, foi todo gravado em aramaico, mancha. Que loucura!
Agora eu fiquei chocado. Tem um filme que eu lembro de ter passado na sessão da tarde, que eu tenho vergonha de já dizer desse filme, velho. É Os Mestres do Universo, que é o filme do He-Man, velho.
Nova York, né? Esse...
Filme do He-Man, velho. É bizarro, mano. Bizarro.
O He-Man é o Dolph Lundgren, doido. A cagada do filme é que eles trouxeram a ação pro mundo real.
Os caras estavam em Nova York, tá ligado? Eu fiquei, rapaz, isso é He-Man mesmo.
Não, isso é o filme do Mario, né?
Nem bota esse filme falta, não, que isso foi uma porcaria, mano.
Chris Hopper no papel do Copa, mano. O ator consagradíssimo.
Mano. Se perdeu, mano. Perdeu a mão na própria carreira. Mano.
Como é que o cara aceita um negócio desse? Eu sei que é dinheiro, entendeu? Mas, porra.
80, anos 80, né, velho?
A primeira adaptação de game que a galera tentou fazer, viu?
O Schwarzenegger fez muito filme ruim também, mas o Stallone também não passa muito longe, não, velho. Aquele Pare Senão Mamãe Atira, pelo amor de Deus.
Eu acho que virou meio que uma moda. O pessoal que fazia filme assim, tipo, de machão, né? Daqueles caras bombados, que virou uma moda os caras fazerem esses filmes de família. Sei que merda é essa. Do nada virou moda.
O que virou moda foi fazer filme de cachorro, porra. Até tanto cachorro que fala na sessão da tarde que eu fiquei doido.
K9. Eu assisti Pivete, eu ficava, meu irmão, bota logo um Volta pro Futuro, mas tira essa merda da minha frente. Cachorro policial, cachorro jogando futebol americano, cachorro jogando frisbee.
Tem até filme de terror com cachorro, mano.
K9 no cemitério, né?
É, mano, tem um filme de humor na sessão da tarde que eu tinha medo, que era o Morto Muito Louco. Eu tinha medo porque sempre final de semana eu ia pro bar com meu pai, que ele ficava jogando sinuca lá, eu ficava perto do mano pra jogar fliperama. Aí, tipo, os caras ficavam bebendo pra caralho e caíam, eu ficava lá. Tá imaginando, mano, será que esse cara aí tá acordado do nada tocando uma música pra começar a dançar, mano?
O engraçado desse filme é que o título brasileiro entrega o filme já, porque o título dele original é Weekend at Bernie's. Que é o morto, né? Final de semana do Bernie, que é o chefe dos caras. O cara morre e um cara bota um voodoo nele que toda vida que toca a música, ele levanta e sai andando, mano, seguindo a música. Os caras têm medo de ser acusado e ficam fazendo de conta que o cara tá vivo.
isso é muito errado.
Ele consegue sair com a dona, mano.
É, os caras ficam controlando ele com barbante.
Ele sai andando com a dona, aí leva ela pra praia. Aí quando ele para de ouvir a música, ele senta na praia junto com ela. Aí a dona fica lá. Eu imagino os caras vendendo essa ideia pra um produtor.
Ele deve ter achado a coisa mais genial, velho.
Pra época que o pessoal fazia filme de cachorro, fazer um filme de um cara morto, mano, interagindo com gente viva. Terça-feira, normal, mano. Os caras tomando LSD no café da manhã.
Tinha um da Sessão da Tarde que era filmão também, bicho, que era o Conta Comigo, Stand
By. Meu chapa! Aí você mandou a pedra.
Cara, que era uma história também com uma premissa muito pesada, né, bicho? Que era os pivetes indo atrás de um cara que tinha morrido. E nessa jornada aí, eles vão passando por uns perrengues muito doidos, vão se conhecendo, né? Stranger Things também dá umas ripadas, assim, viu? Esses lances de busca, de juntar uma galera, vai atrás de um negócio que não é pra você ir atrás.
Ele é um filme sim, tava tendo uma notícia que tinha um assassinato.
É.
O filme é só isso, eles vão até esse local pra poder ver o corpo. O objetivo do filme é esse. Aí, no caminho é que é a mágica do filme. É um filme de diálogo. Eles têm essa experiência de adulto, sabe? Fumar cigarro.
Vão amadurecendo,
né? Aí eles ficam, né, falando sobre a vida deles com os pais. Tem aquela profundidade, né, deles estarem conversando ali, aquela aventura toda, né, legal.
O da hora do Conta Comigo é que é bem mesmo aquela coisa de criança, de tipo, o cara tem que achar um corpo, um cara que sumiu, achar o cadáver do cara, pra provar pra alguém ou pra ser visto como herói. É bem aquela parada de moleque mesmo.
O que eu acho engraçado do filme é porque, do meio pro final do filme, os caras acham o corpo, aí eles, ah, legal, vamos voltar, tá ligado? E os caras andam pra caralho, tipo, os caras vão pra casa. Eu não lembro se ele tem uma cor mais profunda do que isso. Tu lembra, Bruno? E morreu.
Agora a gente vai ter que ir atrás do...
É, atrás do corpo dele, né? Eu acho que é um dos poucos filmes que tem criança que ele não é pra criança mesmo.
Tem o irmão do Joaquim Fênix, né? O River Fênix. O bicho era um puta ator, meu irmão.
Aquele que fala
é,
do céu, né?
O bicho morreu novo, mano. Era excelente ator, mano. Tem um dele com Keanu Reeves. Não sei se é Garotos de Aluguel. Que eles farram uns bichos que se prostituem. Meu irmão, o filme é... louco, aí já não é Sessão da Tarde, não. Aí já é.
Já é Corujão, né? Corujão, né?
É Telecine Cult aí, já que não. Parece que o bicho tinha uma vida meio perturbada, assim, né?
Ele fez Indiana Jones, o River Phoenix. Ele era o Indiana Jones jovem.
Vixe, meu irmão. É, tem umas cenas mesmo, né?
Se diverte, eu acho massa, é aquele terno do Beetlejuice. Não sei porque ele lembra do George Harris dos Beatles, mano, da década de 70.
E aquela calça voltou à moda, viu? Aquela
voltou,
calça, mano. Dele voltou à moda.
As voltou, eu comprei. Eu tenho uma calça dessa, eu comprei, só que eu não tenho a oportunidade de usar, né?
Deixar pra oportunidade, quem faz é o dono.
Pois até agora ela não se representa. O Beetlejuice, o filme, ele ia ter continuação também, né?
É, foi recente, não foi, cara? Papo de 2016 ia ter uma continuação dele, né?
Tá todo mundo vivo, mano. A galera original.
Eu achava muito parecido com o Máscara, tá ligado? As paradas assim meio psicodélicas, sabe? O que eu acho muito foda é porque o Beetlejuice, né, é daquele cara que torce a realidade. Tá lá conversando com a família lá e tal. E do nada ele faz todo mundo dançar e cantar a música.
Era,
todo mundo
era isso ficou normal. Que me deixava incomodado naquele filme quando
eu
era moleque.
Eu achava engraçado, mas ao mesmo tempo eu ficava, virou musical. Quando ele começava a fazer essas macacadas assim e tal, eu ficava, não é. Mas a temática toda assim do filme é perfeito, cara. A ambientação.
É muito criativo. Mostra as repartições do além, né? Burocracia e tal.
O primeiro filme do Tim Burton que eu assisti. Não, acho que foi o Edward Mãos de Tesoura.
Classicão também da Sessão da Tarde, viu, chapa?
Aquela coisa mais do cara ficar recluso. Não é nem assustadora, mas é como se fosse a coisa de solidão.
O cara descobrir qual é a função dele, o que é que ele veio fazer no mundo, por que ele foi criado, porque ele não sabe.
Eu acho que é o contrário do Beetlejuice, né? Que o Beetlejuice, assim, o Beetlejuice, por mais que ele tenha aquela temática meio gótica, mas ele é muito divertido, assim, de você assistir ao filme meio
surdo musical. Mas é psicodélica, né? O lance do Edward Mão de Tesoura pra mim, velho, é que no final, que o enredo é que a mulher tá contando a história lá pros netos dela, pro filho dela, sei lá, e no final ela deixa entender que o Edward ainda tá vivo fazendo nevar na cidade que ela tá contando, 40, 50 anos depois, velho.
É, cara, ele é um filme assim que ele consegue ser bonito e triste ao mesmo tempo, sabe? Ele tem um... Ele é bem triste, mas o cara ao mesmo tempo ele consegue ter uma amiga, mas... você fica naquela, porra, mancha, mas o cara, pra poder chegar até ali, o cara sofreu pra caralho, o cara.
E depois que ele fez os amigos, sabe, que ele foi se isolar, já passou muito tempo que ele ainda tá lá sozinho, velho. Que no final deixa entender que ele ainda tá vivo esse tempo todo lá sozinho.
Olha as influências aqui, só a mistura já é louca. Inspirada em Frankenstein, Bela e a Fera e Pinóquio. A história original, narrada com imagens surpreendentes, mas as grandes interpretações são de Diane Wish, que é a mulher que acolhe ele, e do Vincent Price, que é o criador dele.
Eu sempre tive a visão de que ele era como se fosse um manequim, velho. Sei lá, ganhou vivo de alguma forma, que nem o Pinóquio.
Nunca achei que ele fosse um humano, não, assim. Sempre achei ele uma coisa construída mesmo.
E ele mata o cara que criou ele. Ele ia dar mão de plástico pro Edward. Só que o Edward, ele consegue furar as mãos. Ele sem querer, nessa brincadeira, ele fura o peito do criador dele.
Mata o velho sem querer.
Mas também o velho morreu de graça, né?
Mas o esquema lá da Winona Ryder, que ele mata valendo mesmo.
Ali foi uma morte ali a sangue frio. Ele tá brabo mesmo.
Pois é, são umas mortes meio grosseiras pra gente assistir assim. E tá?
O Rápido do Menino Dourado, mano, muita gente confunde ele com o filme do Jack Chan, que é quase a mesma coisa, só que o Rápido do Menino Dourado é com o Ed Murphy. Daí ele é um detetive que ele tá tentando encontrar meninos que foram desaparecidos, e um desses meninos é o escolhido, mano. Aí ele tem que proteger esse menino e tal, que é um menino que é um monstro, sei lá.
É
um chinesinho,
né? É tipo a reencarnação do Buda,
né? É tipo isso.
Acho que é isso mesmo.
Cara, eu vi aqui o post, todo o post do filme do Ed Murphy é tudo a mesma coisa, sim. Só muda o nome do filme mesmo.
Até aquele filme O Príncipe de Nova York também é do mesmo jeito.
Esse filme dos anos 80 é um fundo de fim de tarde, um cara na frente.
É um moleque que só fica com a perna cruzada, com a mão junto e não fala nada. É muito engraçado a interação do Ed Murphy com o Pivete, porque o Ed Murphy tem aquele ritmo de ser frenético e tal, e o moleque não fala nada, e ele fica puto com o moleque. Aí de vez em quando o moleque solta uma palavra que eu taco lá e ele...
Vai virando amigo, né? Aquele tipo de filme que o Pivete é calado.
É, o cara odeia o Pivete, tem que proteger ele, odeia ele, mas tá protegendo porque... Aí no final... É o melhor amigo e tudo mais. Se eu não me engano, no final ele até adota esse pivete. Dude. É cara de filme anos 80 aí. O cara odeia o pivete, no final adota.
Só faltava no final do filme ele andar de caminhão com o pivete, né?
Esse lance oriental, mano, tinha um que era foda, que era os Aventureiros do Bairro Proibido.
Puta
que...
Ei, você quer deixar Jack Burton fora disso?
Ora, se o senhor estiver protegendo, já deixe Jack Burton fora disso. Nós devemos muito a ele. Demonstrou uma grande coragem.
Isso aí formou caráter, viu, Chapa?
Formou meu caráter.
Os elementos pareciam o Raiden.
Tá ligado? O pessoal que fez o design do Raiden, do Mortal Kombat, os caras se basearam nos feiticeiros.
É,
né?
eles copiaram.
Cara, é muito foda, bicho. Que é um que controla o raio, né? O vilão. Ele quer viver pra sempre.
É o Lopan. O bicho parece o Shang Tsung, doido.
Porque é foda, porque o Jack Burton é o cara que não faz nada. É o bobalhão. Basicamente é o Sessão da Tarde em pessoa, né? Blusa regata, anda de caminhão.
A galera rapta a namorada dos caras.
Só a história clássica. Que Double Dragon, rapta na porta do cara e vai atrás.
É um oriental e uma ocidental, cara. Rápido. A ocidental ele nem precisava, ele pegou só porque era ruim.
A história é ele tentando salvar a namorada dele, basicamente.
Mas sabe o que é isso pra mim? É birra do vilão. Porque tá indo uns caras com metralhadora, que é caminhoneiro, todo bombado e tal, atrás da mulher dele. Se eu fosse o vilão, eu falava: toma, leva tua mulher de volta. Eu escolho outro que não é mulher de caminhoneiro, que tem metralhadora, não.
É, mas aí não tem filme, né?
Não tem filme, mas ele era imortal até hoje, chato.
É porque o cara foi logo escolher a mulher de Jack Burton, mano. Aí o cara se fudeu.
E o bicho morreu bestamente, porque ele morreu com uma facada zona.
E mas a cena de luta, né? Viu, Chapa? A cena de luta que os caras ficam pulando lá e ficam dando burro, dando chute. Cara, ali é foda, viu?
E no final dá um monstro preso no caminhão do cara, né? No caminhão do Cush Bros.
Foi, ele pegou o Bigu no final do filme.
É sempre aquele gancho que o pessoal faz, né?
Deu um cheirinho, mas nunca fizeram nada, né? E eu não sei como é que não tentaram rebutar.
Falaram uma vez que iam fazer a continuação, acho que 2015, 2016. Mas não saiu, não.
É, mas aí se o cara rebuta o negócio, faz uma continuação, fica ruim, estraga a memória do cara.
Não, ele vai pegar o Kurt Russell velho, mano. O cara chupa no manga.
É tipo, diferente do Stallone, que ainda tá velho, mas ainda tá enxuto, o Kurt Russell tá só um bagaço, velho.
É isso que eu tô falando, vai pegar o Kurt Russell, botar num filme pro cara ficar correndo com um bocado de pré-adolescente, consciência, e vai lutar contra quem? Contra o cara que solta o raio, o cara solta um raio nas pernas dele, mas ele se caga nas calças.
Se ele tiver consciência, ele nem vai pra luta, né?
Quem devia ter consciência, mas era um diretor de filme, mas pra botar esses caras dos anos 80, velho, mano, pra fazer esses filmes, o cara sai correndo, tipo, que nem fizeram com o Harrison Ford. Botaram o cara no Star Wars, meu, cara passou, foi vergonha. Morte mais buceta que eu já vi na minha vida, né? Mataram o cara, meu, que caísse um piano, tá ligado? Em cima da cabeça dele, que ia ser mais bonito. E até no Blade Runner, ele não era mais o Deckard. Ele era o Harrison Ford velho. Tava lá, não sei o que. O cara vestindo blusa colada, mano. O cara com o peito, tá ligado? Saliente, mano. Tava bizarro, mano.
Curte não, meu peito saliente, não.
O cara era um cara tora, né? Aí bota o cara no estado decadente dele, né? Pior fase dele. O cara interpretar ele mesmo. Nem a jaqueta ele tava usando, não tava com a pistola, né? Pra mim, ele já não devia nem ter participado nem do Indiana Jones. Deixei ele lá no canto dele. O velho já tá só o bagaço mesmo. Eu não imagino como é que deve ser uma sequência desse filme. É um filme assim, por mais que ele tivesse um final assim que desse a entender que talvez tivesse outro, mas não deixa quieto.
É De Volta para o Futuro, que o Robert Zemeckis disse que não vão mexer nem a pau, não vão rebootar, não faz prequel, não faz sequel, não faz nada. Enquanto ele
estiver
vivo.
Amém, cara, viu? Não, e conseguiram fazer com o De Volta para o Futuro uma continuação, se não no mesmo nível, superior, viu?
Eu lembro que eu revi, porque ia ter um quiz só sobre De Volta para o Futuro, no final do Geeks, e a trilogia não termina com gosto bom, não, pra mim, assim, ó. O primeiro é muito bom, a premissa é foda. O segundo vai lidar com as consequências do primeiro. O terceiro é totalmente não.
Ele meio que baixa mesmo assim a qualidade. Eu acho mais essa pegada, né? Do 2 pro 3, né? Que tem esse negócio da carta. O Dr. Brown vai parar no passado. Eu acho mais por causa dessa linha do tempo doida. Mas assim, o 3 eu lembro que eu assisti, cara. Parece que ele distorce realmente de toda o que foi contado, sabe? Ele é no mesmo universo, não encaixa bem assim. O segmento da forma de contar a história, ele acaba meio que virando um filme meio de perseguição, sabe? Não vira um filme assim de ação científica.
Mas depois que saiu o filme Creed ressuscitando o Rock Balboa, eu achei até que os caras iam fazer o Falcão 2.
Não, mas o Falcão é filme fraco, mano. Ele é fraco aquele filme ali.
Não. Ei, chapéu, não. Tem um pivete de no máximo uns 12 anos dirigindo caminhão. Tu acha que um filme desse é fraco, né?
Pois é, aí você quebrou meu argumento. Não, o que eu acho engraçado desse filme é porque ele é um filme que fala sobre o pai distante do filho, né?
O do filme é fraco demais, não é luta, velho, é quebra de braço.
Pois é, ele é um filme que começa de uma forma e termina de outra, tá ligado? Ele começa o relacionamento de pai e filho, aí depois o cara vai parar numa competição de queda de braço.
Mas, mano, por que me pareça, desses caras tudo de ação, dessas estrelas aí dos anos 80 e 90, o cara que é mais ou menos parecido com o ator é o Stallone, bicho. O restante... chupa manga, viu? Total, em termos de interpretação. Era pro cara ter ganho o Oscar, bicho. Aquele ano ali foi sacanagem, ó.
Qual filme?
O Creed, pô.
Eu não achei que ele merecia o Oscar pelo Creed, não.
Eu não sei, não. Eu não assisti Creed, então não posso nem opinar.
Não assisti, não. Então não opino também, não. Agora o Rock, eu achei ele massa.
Não, o Rock ganhou o Oscar, eu acho, pô. Foi, não?
Primeiro eu assisti o cara dando murro nos pedaços de carne do frigorífico, o Chapa.
Só o Ashita no Joy, mano.
O Ashita no Joy. Ei, meu Chapa, vai falar do... de Jesus Cristo na minha frente mesmo.
O cara tá doido, mano.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.